responder perante o TSEAP por difamação, e os dois processos ganhei. Naturalmente fizemos um processo no Tribunal Administrativo que ganhou em última instância, e todo este processo foi desmantelado. Toda esta situação foi desmantelada. Mas eu pergunto-me se não haverá coisas destas por aí. Reparem que eu investiguei quatro ou cinco projetos, e era cada cavadela era uma minhoca. Pergunto-me o que é que se passava com os outros projetos que foram financiados. E o que é que se passava antes, o que é que se continua a passar agora. Portanto, esta, para mim, é uma questão que julgo que merece ser atenta. Claro, este assunto já está arrumado, mas para mim é exemplar do que é que acontece por vezes na... Para terminar, direi que tenho a convicção que existem situações no país em que o país é defraudado nestas tarefas, não apenas na prevenção e no combate. Não podemos olhar só para a prevenção e o combate, mas há muita outra coisa em que as coisas não estão a fazer corretamente. Sem prejuízo dos casos que referi atrás, a título de exemplo, entendo que o sistema carece de uma maior supervisão, antes de mais pelos próprios cidadãos e pelas entidades responsáveis. Todo este sistema dos incêndios, como aliás outras coisas no país, andam em roda livre. Ninguém as vigia. E temos que olhar para isso. E como já tem sido dito, esta Assembleia e estas comissões são fundamentais para este aspecto. Mais do que desconfiar, perseguir e castigar, deveria promover-se a prática de reconhecer o mérito, compensá-lo, louvar e premiar. Este eu creio que é um dos problemas do nosso país. Deveriam fomentar-se a qualidade e a excelência, valorizando-as. Confiar nas instituições e nas pessoas. Identificar quem faz bem e criar parcerias com elas. Rever os processos concursais e os respectivos procedimentos. Eu aqui, portanto, naturalmente, nisto estão implícitas leis, procedimentos, etc., que dependem dos senhores, e eu creio que era muito importante rever-se todo este processo. Eu não vou contra a situação de que se haja concertações, que haja arranjos, que haja definições prévias de quem é que deve prestar determinado serviço, desde que se escolha realmente a excelência, desde que não se olhe, digamos, para o compadrio e para interesses particulares. E com isto eu termino, Sr. Presidente, peço desculpa de ter estendido o tempo. Como digo, tenho outros slides que, se forem, vierem ao caso, poderei depois utilizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos, então, iniciar o processo de audição. E tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caro professor Dr. Domingos Xavier Viegas. Começo, naturalmente, por lhe agradecer a sua vinda a esta CPI e o trabalho também que tem desenvolvido nesta matéria, nomeadamente depois da tragédia de Pedrógão Grande, no Observatório Técnico Independente, bem como as preocupações que tem sucessivamente levantado no espaço público relativamente ao risco que corremos ano após ano com o intensificar dos incêndios florestais. De facto, tem sido assim nos últimos anos, foi assim em 2025, novamente, e tememos que seja assim também este ano, sobretudo se tivermos em atenção as intempéries que assolaram precisamente a zona centro do país há dois meses. Assim, e tendo em conta que, como sabe, o objeto desta comissão é particularmente as questões ligadas aos negócios dos incêndios rurais, tenho de começar por lhe perguntar taxativamente, e parece-me que já nos deu aqui o exemplo de um caso em que isso aconteceu, se tem conhecimento de práticas lícitas ou ilícitas que beneficiem ano após ano com a repetição dos incêndios, como por exemplo a especulação sobre terrenos ardidos, negócios da madeira ardida, contratos pouco transparentes na limpeza e gestão de material combustível, ou favorecimentos na adjudicação de meios e serviços associados ao combate aos fogos. Compreendemos da sua intervenção que precisamos de mais supervisão na utilização dos recursos económicos. Pergunto, a primeira questão que lhe coloco é se, na sua opinião, a AGIF, por exemplo, poderia assumir parte dessas funções ou se seria uma outra entidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como disse... Portanto, eu não tenho conhecimento de casos, enfim, de grande volume, para além daquele que reportei. E, como poderão ter visto pela minha postura, se os tivesse encontrado, tê-los-ia denunciado, porque acho que é essa, digamos, a obrigação, o dever dos cidadãos. Aliás, devo dizer que este exemplo que eu dei aqui, eu sou professor e fui professor, digamos, durante muitos anos após este evento, eu em todos os anos apresentei este caso aos meus alunos, para eles, digamos, verem o que é. Ora bem, eu não nego que haverá situações dessas, e às vezes ouço falar, sei lá, mas penso que são coisas, digamos, relativamente pequenas, menores, localizadas. Não vejo, digamos, a existência de digamos, conluios ou grandes, digamos, concentrações. Aliás, basei-me também no estudo e na investigação que tem sido feita, quer pela Polícia Judiciária, quer por outras autoridades. Relativamente à questão que colocou, se deveria ser a AGIF a fazer este papel, eu tenho dúvidas. Portanto, eu creio que a AGIF é uma entidade que foi criada, tem o seu papel e tem estado a fazê-lo, de ligar, articular as várias entidades, de as pôr a trabalhar em conjunto, de pôr o problema dos incêndios no centro da política e da atividade. E isso tem-no feito. Mas não creio que corresponda à AGIF o trabalho de fazer a avaliação, porque essa avaliação tem que ser feita por entidades independentes. Entidades que tenham capacidade técnica, mas que estejam, digamos, distanciadas do problema. Um exemplo que tivemos foi o do Observatório Técnico Independente, de que fiz parte, que esteve aqui assediado nesta Assembleia, porque tem, digamos, o peso e representatividade, digamos, das forças políticas e, naturalmente, do povo, mas tem também tinha a competência técnica de pessoas, digamos, que estavam no métier. Eu creio que é muito importante juntar essas duas partes. Portanto, não creio que seja a AGIF que deva fazer a avaliação nem da sua própria atividade.
Muito obrigada. Num artigo que publicou este ano, dizia que importa percebermos o que se está a passar para continuarmos a ser um dos países europeus com maior percentagem de área do território ardida nos incêndios, apesar de em 2017 termos iniciado um processo de melhoria do sistema de gestão do risco de incêndio, que é considerado como sendo um dos mais avançados na Europa. Na sua avaliação, o que explica que os momentos iniciais das ignições, que felizmente têm vindo a decrescer, continuem a escapar ao sistema de primeira intervenção e a transformar-se em grandes incêndios, apesar de se conseguir suprimir, segundo o mesmo artigo, cerca de 90% dos focos de ignição. Muito obrigada.
Como eu mostrei naquele gráfico, realmente conseguiu-se esse valor, 90, agora tem estado a reduzir. Realmente Portugal é exemplar nesta matéria do ataque inicial. Como devem saber, no período de incêndios, digamos, mais grave, quando é detectada uma ignição, são lançados logo um meio aéreo, pelo menos, e três meios terrestres das corporações à volta. E com isso tem-se conseguido chegar, digamos, aos focos de incêndio, de alguma forma suprir aquela falha que perdemos da população que havia nos territórios rurais há 60 anos atrás, e estamos a fazê-lo por estes meios. E isso tem sido bem sucedido, de modo geral. Mas, como disse, há situações em que esse ataque inicial escapa, digamos, ao controle, ou pelo atraso no ataque inicial, digamos, pela demora, ou pelas condições, digamos, de ocorrência do fogo, as tais condições naturais que eu falei. Por exemplo, se tivermos vento forte, se tivermos orografia complexa, é difícil, digamos, que esse ataque seja bem sucedido. Eu reporto-me, por exemplo, ao incêndio que foi o maior do ano passado, que começou perto do Piódão por uma trovoada de noite. As forças de combate demoraram mais de 40 minutos a chegar lá. E, portanto, quando chegaram lá, naturalmente, o incêndio já estava desenvolvido de tal forma, numa zona complicada, que não foi possível, digamos, supri-lo, e então desenvolveu-se por aí fora.
Muito obrigada. O Sr. Professor aborda também a questão da necessidade da vigilância do território por meios humanos e tecnológicos que possam dissuadir potenciais incendiários. Sabemos, efetivamente, que uma parte significativa dos incêndios tem como causa o incendiarismo, tal como trouxe aqui no seu PowerPoint, responsável por, como dizia, 84% da área ardida, apesar de ser causa de 40% das ignições, o que significa que esta causa de incêndios em particular tem um potencial de destruição enorme. Considera que os esforços no sentido de reforçar a vigilância estão a ir no bom caminho e que pontos fracos lhe parece que ainda persistem?
Eu direi que sim, que estamos no bom caminho, mas eu creio que haveria que dar uma maior visibilidade, ainda maior, esse esforço. nós temos, por exemplo, meios aéreos, eu estou a falar de drones, que estão a ser usados, mas podiam ser usados de uma forma mais extensa para fazer essa monitorização. Para mim é muito importante que haja, da parte de potenciais agentes de fogo posto, a percepção de que estão a ser monitorizados. Não é tanto a detecção, porque a detecção essa é feita pela população e é comunicada pelos telemóveis. Isso está a ser feito. Não são os postos de vigia, mas é realmente a presença no território. E em dias de maior risco, eu defendo claramente que sejam usadas forças militares ou militarizadas. Não têm que estar armadas, mas a sua simples presença é altamente dissuasora de atividades. E todos os anos sabemos que há zonas, há períodos em que pessoas que põem fogo, pirómanos, estão a atuar e fazem-no repetidamente. E aí requer-se uma atenção, digamos, mais especial, e essa monitorização é muito importante.
Muito obrigada. Numa audição da semana passada, foi-nos dito que seria útil ter em permanência a funcionar um observatório para monitorizar, avaliar e produzir informação atualizada sobre o fenómeno. Penso eu à semelhança do observatório que integrou até 2021. Eu pergunto-lhe se partilha essa opinião. E se sim, que mandato ou funções poderia esse observatório assegurar?
Como disse, eu partilho essa opinião, não é por ter sido parte dele, mas porque vi a utilidade dele e vi que realmente o país, esta casa, enfim, e o sistema precisa exatamente dessa capacidade de análise, de observação e de acompanhamento das situações. Nós tínhamos algum mandato, entre eles era o de ver, por exemplo, as leis que eram produzidas, até que ponto é que elas estavam, digamos, enfim, tecnicamente a ser corretas. Tínhamos também um mandato muito especial relativamente à AGIF, de acompanhar o trabalho da AGIF, e devo dizer que tivemos a oportunidade de receber propostas da AGIF que tivemos possibilidade de corrigir e melhorar ao longo do nosso trabalho. E depois de fazer o balanço de toda essa atividade, que me parece que é muito importante. Naturalmente, eu creio que a Assembleia seria o local mais adequado para acolher esse tal grupo de trabalho, ou comissão, ou como se queira chamar. Também me parece importante que na escolha dos elementos desse observatório se deva ter um critério muito cuidadoso, portanto, de assegurar que são pessoas realmente competentes e válidas, que não se vai atrás apenas de designações, enfim, por, não sei bem por que critério, mas que haja, digamos, uma escolha muito, muito cuidadosa.
Muito obrigada. Do seu ponto de vista, como deveria estar idealmente organizada a estrutura de combate aos incêndios, particularmente no que concerne à multiplicidade dos atores envolvidos, de modo a assegurar uma coordenação eficaz, clarificação de responsabilidades e eficácia na resposta? E pergunto se identifica lacunas na formação destes agentes que devam ser sanadas o mais rapidamente possível, se tem opinião sobre isso.
Primeira parte da pergunta.
Com certeza. Como deveriam ser idealmente organizada a estrutura de combate aos incêndios, particularmente no que concerne à multiplicidade de atores envolvidos?
Sr. Deputado, se me permite, eu creio que todos os agentes que intervêm naquilo que eu chamei de gestão do risco deveriam ter essa formação. Está-se a pôr muita ênfase no combate, eu acho que, digamos, faz sentido, como é compreensível, mas todos os agentes deveriam ter essa formação e partilhar, digamos, conhecimentos e trabalhar. Relativamente ao combate, de facto é uma fase que pode ser muito exigente. Em condições normais, digamos, qualquer foco de incêndio, um cidadão pode apagá-lo, e, portanto, nesse sentido, eu acho que todos somos chamados a fazê-lo, mas quando os incêndios se tornam grandes, há necessidade de mais recursos especializados, e eu diria que todos são poucos para esse combate. Naturalmente, na fase do combate, é muito importante que haja a especialização, ou seja, que há pessoas que trabalham em determinadas atividades e outras noutras, mas que se complementam e trabalham de uma forma articulada, de uma forma integrada e gerida. E daí, essa é a fase que carece maior integração e maior articulação. Por isso, parece muito bem o sistema que está atualmente.